Tenham todos uma boa... Tá ligado? Uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Parece que tem um carro parado na porta de alguém aí fora. Um carro branco. Já arrumou? É? Já tiraram o carro já, não? Mas como é que para o carro em cima da calçada dos outros, não? Ou não? Alguém parou um carro aí na porta da pessoa. Não sei se é nosso, né? Podia olhar para nós lá esse negócio, Toninho, ver o que é? Aproveitando, nós podemos usar o estacionamento, né, o campo, aqui no fundo, o campo de futebol, no dia da reunião. Então, vamos botar carro lá fora, não precisa ficar com o carro aqui na frente. Fica fácil para sair lá, aí no fundo cabe. Né? Tem um menino que está olhando aqui na frente, que fica olhando aqui, que o Chechel. E essas, nós vamos colocar um outro aqui no fundo também. Uma pessoa aqui no fundo também, ali para fechar o portão, para ficar olhando, para impedir. Aí seria bom que a gente desse alguém, né, a pessoa que tu viesse com o carro, desse ali uma grujeta, para a pessoa ficar ali interessada em olhar, motivada a olhar, a vigiar os carros. É muito, né, mais desagradável a gente chegar e encontrar o carro. Porque às vezes a pessoa deixa o carro lá fora para facilitar a saída, não ficar aqui prensado aqui. Mas então vamos colocar para funcionar o fundo aqui, ó. Tem lugar para poder colocar a carro aqui no fundo. Se alguém for voluntário com a ideia de olhar lá, pelo menos, enquanto os carros estiverem lá dentro, pode até fechar o portão. Fecha o portão, vem para a reunião, né? Terminou a reunião, imediatamente vai abrir o portão. Vai abrir o portão para sair. Por enquanto, o portão aí no fundo ainda não tem controle, mas nós podemos providenciar. Então vamos, antes que dá um problema. No encontro, houve reclamação de que tinha uma caminhonete que afundou a calçada aí da pessoa. Aí. Resolveu lá, Tony? Então pronto. Vamos continuar. Vamos abrir a nossa Bíblia antes, para não ficar no fim. Já avisei, então, a questão do Chechel aí. Que, né, vamos dar uma gorjeta para ele. Cada um dá ali alguma coisa e ele vai ficar bem animado. Em continuar olhando. É a cantina. Bom? Tambaqui frito. Né? Arroz, salada. Né? Coisa fina. Né? Tambaqui tambaqui frito, arroz salado, só não fica para comer quem não quer, né? Falar em tambaqui, então vamos abrir a nossa Bíblia aqui, né? Em Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Versículo 9. Lucas capítulo 20, versículo 9. Lê, por favor.
E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que, vendo-o, o respeitem. Mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim.
Amém. E aí? Vamos ler mais uma vez? Ou não? Lê ou não? Então lê. Ninguém falou nada. Lê, Pia.
E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que, vendo-o, o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim.
Amém. Então, o que é a vinha? Mateus, para você, o que é a vinha? A obra de Deus. Erickson, o que você entende que é a vinha? Estou dizendo que o Mateus não acertou, não. Estou perguntando, que é para a gente reforçar a ideia. O que, que seria a vinha? O lavrador seria o quê? É uma parábola, e nós temos que entender a parábola, nós temos que discernir a parábola, senão a parábola fica só uma leitura, uma coisa sem sentido, não vai resolver nada na vida da gente. Se eu quero entender, né, se a gente interessa pela matemática, ela vai servir para você. Se interessa pela língua, inglês, português, francês, etc., vai servir aquela coisa vai servir para você. Mas você precisa interessar, estudar, examinar, etc. As escrituras também é assim, elas só vão influenciar na vida da gente se nós tivermos interesse. Então nós estamos aqui agora tentando entender, né? O que seria o lavrador? Eu, o lavrador? O humilde? O Ramiro? O que seria o lavrador? Vamos ler de novo? É porque não leu direito. A Renata não lê direito. Vamos lá, Renata. Lê direito, vamos ver.
E começou a dizer ao povo esta parábola.
É uma parábola. Parábola, todo mundo já sabe o que significa parábola. A gente joga o verde para colher maduro. Então você já vai começando a entender aí o que é que significa, procurando saber o que é que significa isso. Certo homem, que homem seria esse? Plantou uma vinha. O que é vinha? Arrendou-a aos lavradores. Quem são os lavradores? Né? E no tempo próprio, mandou um servo aos lavradores para que dessem dos frutos da vinha. Então, cada coisa aí tem um significado. Né, Renata? Tem um significado. Né? O que seria, então, aí, certo homem plantou uma vinha. Certo homem. Que homem foi esse? Né? Plantou uma vinha. Entregou a vinha aos lavradores. E esperou que essa vinha desse fruto bom. Né? E determinado tempo ele veio colher o fruto. E o fruto que ele veio colher não era bom. Não era, ele veio, ele foi desprezado. Né? Ninguém deu bola para ele. Ele veio colher o fruto. Não deram menor para ele, para aqueles que vieram colher o fruto. O servo que veio colher o fruto. O que a gente poderia entender que seria essa vinha? O que nós poderíamos entender que essa, seria essa vinha? Para a gente chegar logo no assunto, a vinha é o quê? A vinha seria a terra. Plantou a terra, plantou a vinha. Ele plantou ali, ele fez, cuidou, etc., e esperava que desse resultado. E não deu o resultado que ele esperava. A vinha, a terra, somos nós. Nós somos a vinha. Ele plantou e o resultado ele espera em cada um de nós. Amém? Cada um. Individualmente, eu sou. Coletivamente, nós somos. Nós somos a vinha. Ou eu sou a vinha. Lembra quando ele chegou lá naquela figueira? Uma árvorezinha, sozinha. O que ele queria nela? Fruto. Ela tinha fruto? Não. E o que ele falou? Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Então a vinha é você, o fruto tem que produzir é você, e uma hora, um determinado momento, Deus vem colher o fruto. E se ele não achar fruto? E se ele não encontrar em cada um de nós o que ele espera encontrar? Pode ser que ele... Não, eu vou dar um tempo, eu vou jogar uma água, eu vou botar um adubo. Mês que vem eu volto. Ano que vem eu volto. E ele volta. E ele insiste com aquela árvore para que aquela árvore produza fruto. Então a vinha somos nós. E Deus, ele é longânimo, misericordioso, paciencioso. E ele espera. Mas que vai exigir que o fruto ele vai exigir. Né? É por isso que a gente precisa entender. Para que o fruto... Eu não sei que hora que Deus vem colher esse fruto. Eu não sei que hora na minha vida, que dia. Não é? De repente, virá o Senhor à sua porta para poder colher o fruto. Então é isso que ele... Aí no finalzinho, ele fala assim, ó. Mas ele olhando para ele disse, que é isto, pois, que está escrito? Versículo 17. A pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi feita a cabeça da esquina. Quer dizer, será que Deus encontrou o fruto que ele desejava? Aonde que ele encontrou? Em qual vinha ele encontrou o fruto? Então, você é uma vinha. Presta atenção. Jesus Cristo foi a primeira pessoa a realmente produzir o fruto que Deus esperava. Então não dá para você entender que eu sou uma vinha e que ele um dia vai exigir de mim o fruto? Lembra lá quando ele fala, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Uma hora eu venho. Os filhos de Deus serão provados, como se prova o ouro e a prata. A prova, a provação, o que Deus faz conosco, é nesse sentido. Ele, uma hora, um determinado momento, alguém vai te ferir no rosto. Pode ser que não. Mas um determinado momento, alguém vai te fazer uma injustiça. Vai te ferir no rosto. Vai tomar o que é seu. E aí o fruto seria a reação. Qual a reação que eu vou ter? As oportunidades virão. Isso significa que a terra, ela vai receber chuva, ela vai receber o adubo e etc. E vai crescer. Né? Eu vou namorar, eu vou me casar, eu vou ter filhos. Eu não sei a hora, eu não sei o momento que Deus vai exigir de mim o fruto. Vocês entenderam? Então, gente, é importante que a gente saiba. E que a gente fique acordado, que a gente fique esperto, que às vezes as coisas estão, né, fluindo normalmente. Eu quero ser, né, semelhante a ti. Tá, né? A gente quer, tá, enquanto eu te adoro, transforma-me. Né? Não é assim, ué? Eu quero ser. Às vezes a gente fica, as coisas estão fluindo. Normalmente, a árvore só crescendo, crescendo. Está tudo em volta de nós, está bom. Tudo em volta de nós, está bom. Bem? Pressão, boa. Né? Exame, colesterol, normal. Triglicérides, normal. Assim? Conta no banco, normal. Tal, certo, tudo. E a gente fica enquanto... enquanto eu te adoro. Adorando a Deus com os olhos, né? Contemplando. Contemplando com os olhos. E aí a gente não está muito preocupado. Com o quê? Né? Com as outras coisas. Aí quando você pensa que não, vem um ladrão. Vem um assalto. E quando você pensa que não, uma enfermidade, um filho que... toma outro rumo. Quem sabe o que vai acontecer hoje? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? E se você ficar adorando Deus com os olhos, se você ficar contemplando Deus enquanto eu te adoro, transforma, minha senhora. Né? Enquanto você ficar, se você ficar assim nas nuvens, de repente virá o Senhor à tua porta. Fazer o quê? O fruto. O resultado de todas as reuniões. O resultado, quer dizer, às vezes você está aqui orando, cantando, tem outro lá no celular. É. Você está aqui, o outro está lá no celular só. Né? Passa por trás, vem por trás examinando o que acontece para você ver. Às vezes um está aqui, orando, adorando, e o outro está lá, não está nem aí, não está nem sabendo o que está acontecendo. De repente virá, porque Deus vai exigir. Amém, gente? Deus vai exigir o quê? O fruto. Então, o que eu perguntei para você no começo, o que foi? O que é? A vinha. Então, a vinha somos nós, sou eu. E ele está plantando a vinha, ele está... semeando. Saiu o semeador a semear. E a semente está caindo. Nessa terra, está caindo nessa terra, está caindo nessa terra. Qual será a vinha que vai produzir o fruto desejado? Qual será a vinha que vai corresponder? Mas que a semente está sendo semeada, está sendo semeada. Aí você pensa, você pode imaginar, assim, né? não vai acontecer nada comigo, eu vou dormir. Pronto, pode ser que Deus nunca venha cobrar de mim alguma coisa. Mas tudo indica que uma hora ele vai experimentar o fruto de cada árvore. Uma hora ele vai experimentar o sabor, quer ver que tipo de fruto essa árvore produz. Porque ele só conhece a árvore pelo fruto. Ele vai experimentar o fruto. Se o fruto for bom, ele sabe que a árvore é boa. Vocês concordam? Então, a igreja, ela precisa ficar esperta, a igreja precisa ficar, ela não pode ficar. Deus fala, né, que os filhos de Deus, eles são meio perdidão. É, os filhos de Deus, são, eles não são assim como tem as ovelhas e os cabritos, né, os cabritos. Os cabritos, eles ficam um pezinho empinado, olhando os lobos. Né, e a ovelha não. A ovelha é cabeça baixa, ela é meio... Né? Aí vem o outro e tira toda a lã, larga ela ali toda lascadinha, coitada. Aí ela fica... Né? Mas a esperança dela qual é? Não, um dia a lã vai voltar. A lã vai voltar. Volta! Mas nós precisamos ser mais espertos, ser simples como a pomba. Tudo bem, vamos ser simples, vamos ser humildes e tal, mas vamos ser espertos. Está tudo bom? Está tudo correndo bem? A sua saúde está boa? A sua casa, os seus filhos em volta da sua mesa? Tudo em paz? Aí você tira o guarda? Tira o guarda? É assim que a gente faz? Não. Não. Mas não mesmo. Não mesmo. Aí é que você fala, a coisa está muito boa. As coisas estão muito tranquilas. Vamos reforçar a guarda. Eu lembro lá no quartel, né, Celinha? Quando chegava aqui os feriados muito longos, Semana Santa, não sei o que e tal, normalmente o comandante fazia o quê? Reforçar, criar mais um ou dois postos de guarda. Por quê? O quartel ficaria mais exposto, mais tempo. E criava mais dois, três postos de guarda. Quando havia aqueles feriados prolongados, a gente não pensa assim, não. A gente acha... Está tudo tranquilo, aí a gente fica inventando moda, tira o guarda, não vigia, e etc. Aí, de repente, vem a chuva, de repente vem o vento. Quando você menos espera. E sopra sobre a árvore, né? Sopra sobre a casa, sopra sobre a vinha, como vocês queiram entender. Aproveitar o tempo. O sábio, ele fala, né? O sábio, o povo de Deus precisa ser sábio, inteligente. O sábio aproveita ciosamente o tempo. Ele aproveita com todo cuidado o tempo. E nós somos sábios. Nós somos o povo entendido. Nós somos a luz do mundo. A gente não dorme. Né? Os filhos de Deus, o servo de Deus, ele não, nem cochila. Amém, gente? Hoje de manhã, uma palavra interessante. Ontem, uma palavra interessante. Pega tudo que você puder. Olha, às vezes, a gente olha assim, a gente faz uma bobagem, não aconteceu nada. A tendência nossa é, não aconteceu nada. Isso é burrice, isso é burrice. Você faz uma, não aconteceu nada, não faz mais nunca. Não repete, não. Você foi salvo pelo gongo. Deus te livrou uma vez. É falta disso, é falta de quê? Falta de sabedoria, falta de prudência, falta de bom senso. Você fez uma coisa, não aconteceu nada. É isso que normalmente o mundo acaba, né? A pessoa fala, vou botar 100 mil na sua conta. Mas de onde vem esse dinheiro? Preocupa não. Aí de repente está lá, 100 mil na conta. Dá mais um tempinho, ó. Vai mais 100 para a sua conta. Da primeira vez não aconteceu nada. Da segunda vez não aconteceu nada. E a pessoa está bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Ó, não preciso preocupar não, que eu não vou te envolver. Não tem seu nome, não tem nada. E você sabe que mais cedo ou mais tarde a Lava Jato vai descobrir sua conta. Vai descobrir. Nada tem que não descobre. Nada acontece que a luz que não vai revelar as coisas. Tem que ser na última hora, no último dia. Amém, gente? Você pensa assim, ó, pode ser que ninguém está vendo, mas o diabo está vendo. Deus está vendo. Os anjos estão vendo. Os demônios estão vendo. Por que que eu vou insistir com aquilo? Amém? Deus espera então que nós, é o que Ele está fazendo de nós. É exatamente, nós somos a vinha e Ele espera que a vinha produza o fruto que Ele deseja. Então isso é o conselho que a gente pode, que Deus nos dá, é esse. Amém? Que você tenha consciência de que o seu fruto, de que os seus atos, o fruto são os atos da gente, os atos de justiça da gente. Então, se você tem a sua consciência tranquila, que os seus atos são atos de justiça, então, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e pronto. Amém? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós estamos fazendo o quê, então? Nós estamos aqui ensinando, mostrando, ajudando. Quem tem ouvido, ouça. O que o? O que que Deus está querendo falar com você? Na verdade, eu não sei o que que cada um realmente passa. Quem sou eu para saber o que que passa na vida de A, de B, de C, de D? Mas de uma coisa eu tenho certeza. Alguma coisa se passa. Amém? É uma coisa, outra é outra coisa. Então. E cabe, então, a você examinar. Examina você mesmo. Examina você mesmo. Julga você mesmo. Você pensa, ah, não, Deus já me livrou muitas vezes. Muitas são as aflições do justo. Mas de todas elas o Senhor livra. E aí a gente não podemos brincar com Deus, não se brinca, de Deus não se zomba. Muito pelo contrário. Senhor, olha, tem misericórdia de mim. Né? Mateus capítulo 13, que eu falei, o quê? Versículo 8. Só o versículo 8. Não é 13, 8, não. É. Não quer Marcos. Eu quero é Mateus. É Mateus mesmo. Mateus 13. 13, 8.
E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30.
Amém. Repete.
E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30.
Então, a vinha é a terra, né? E a semente da vinha caiu na terra. E o que que aconteceu com a terra? Deu fruto. Deus não exige que a gente... Claro que não. Deus não exige você 100% do fruto. Então está aqui, ó. Ele saiu semeador a semear. A gente prega, fala, ensina, mostra. Tem uns que pegam 1%. E põe em prática na vida dele. Tem outros que pegam 2% e põe em prática na vida dele. Mas o importante, o que Deus exige, é que tenha fruto. Porque você pega uma mangueira ou uma outra árvore qualquer, se ela tiver um fruto, já é o suficiente para a gente saber se aquela árvore é boa. Ela não deu muito fruto, mas ela deu fruto. Está aqui o fruto. Se aquela figueira que Jesus chegou nela tivesse um figo, ela não teria sido amaldiçoada. Ela tinha um fruto. Não é não? Aquela mulher, quando enfiou lá pelo meio do povo ali para poder tocar em Jesus. E aquele ato, agradou a Deus, foi um fruto. Aquela outra mulher que chegou e que Jesus estava ali partindo o pão, e a mulher que era uma, não era uma, a mulher não era uma. Ele falou, primeiro para os de casa. A mulher não se julgou de casa, entrou e falou, olha, não, eu fico satisfeito com alguma coisa que for cair da mesa. Eu sei que eu não sou digno dessa mesa, mas eu, né? Então, aquela humildade, aquele ato, Um ato. O que aconteceu? Foi suficiente para ele observar e ver que aquela terra era boa. Amém, gente? Que coisa tremenda é o Evangelho. Que coisa tremenda. Oh, um ato, uma oração, né? Uma olhada para o céu. Uma atitude sua, um ato, o bom samaritano, e assim por diante. O certo é que, se o fruto for bom, a árvore é boa. Agora, o ruim é que, se aquela árvore não tem um fruto, nada que possa mostrar para Deus que ela é uma árvore. Pô. Então Deus não insiste, está aqui. E caiu entre os espinhos, tal aqui, né? E caiu em boa terra e deu fruto. Teve um que deu muito fruto. Outro 60, outro 30, etc. Mas deu fruto. E a árvore que produz fruto, eu tenho certeza que Deus investiu nas pessoas, naquelas pessoas. Uma delas, uma árvore boa que produziu fruto, e cada vez que ele produzia mais fruto, ele, ele recebia mais de Deus, né? Foi Jesus que produziu muito, muito, muito. Então cabe a nós, sabe, assim, entender que os nossos talentos, os dons que a gente tem, a sabedoria que Deus nos deu, todos nós temos sabedoria, todos nós temos fé, todos nós temos. Cabe a nós fazer o quê? Bom uso dessas coisas. E não fazer como o filho que foi gastar tudo que ele tinha lá no mundo. Aí lá no mundo você aplica o seu tempo, lá no mundo você aplica a sua sabedoria, lá no mundo você mostra a sua beleza. Lá no mundo você está vendendo as suas virtudes. Vocês concordam ou não? Não, eu vou aplicar isso para Deus, eu vou oferecer para Deus. Ou não tem isso, gente? Por que que as coisas lá no mundo a gente faz com tanto empenho? Com tanto empenho, com tanta vontade, com tanta dedicação, e oferece para Deus um sacrifício, e oferece para Deus um sacrifício pela metade, tal. É porque a gente ainda não entendeu, o que que Deus espera de cada um de nós. Amém? Vocês concordam? Claro! Se nós estivéssemos aqui falando dando um curso aqui na frente, um curso de, vamos dizer assim, de, como é que é quem vende terra, essas coisas, que é? Hã? Corretor, dando aqui um curso de corretagem aqui, os corretores estavam onde? Nós, se tu estiver dando um curso aqui de corretagem, que tal, ó, etc., assim que você faz para vender, etc., etc., aonde que estariam os corretores? Sentado lá no fundo? Não, estaria sentado aqui. Nós estivéssemos aqui na frente dando um curso de pilantragem, ensinando o caboclo a ser vigarista, ensinando o cara a ser vigarista, pilantra. Os pilantras, eles iam aglomerar tudo aqui na frente. É. Deus está vendo isso. E ele, de repente, ele vem e vê. Ele, claro que ele vai ver. Não, ali interessa. Ali aquela terra é boa. Ali eu vou investir. Eu vou colocar ali mais e mais. Claro que não vai acontecer nunca, enquanto eu te adoro, transforma-me, né? Uma coisa assim, não, são os nossos atos. Dai e dá-se-vos-á, medida boa, recalcada, sabe, são os seus atos, é o seu comportamento, é a sua atitude, é o seu jeito, é a sua vontade. De fazer a coisa certa, de agradar a Deus, né? Nós falamos hoje de manhã, onde é que o Espírito vai ficar? Hoje nós falamos uma coisa interessante de manhã, não falamos? Não é não? Um Espírito que gosta de uma cachaça, ele vai ficar onde? Numa terra onde a plantação é cana. É, ué. E como o Lucas falou que ele não está lá por causa do açúcar, não. É? Se a pessoa é um espírito, ele é violento. Ele vai procurar uma terra que favoreça ele. Ué. Se lá tiver um, não importa, ele vem e reforça. Amém, gente? Se Deus percebe, eis o meu filho amado em quem me compraz, ele percebe que ali agrada ele. Onde é que você acha que Deus vai investir? Na terra que dá fruto, porque toda árvore que produz fruto será cortada, podada, tratada, para ela produzir mais fruto ainda. Assim a gente fica pensando assim, mas parece que né, eu não sirvo para nada, parece que não aparece ninguém, nem um doente para mim orar, nem nada. Claro, Deus não vai mandar o doente para você acabar de matar ele. Deus não vai mandar uma pessoa oprimida para você oprimir mais ela. Uma pessoa oprimida, uma pessoa carente, uma pessoa que está precisando de ajuda, Deus vai mandar onde? Num lugar onde ele sabe. E aí, dá e dá-se-vos-á. Você chega, às vezes você pega tudo que você tem e dá para aquela pessoa, para salvar aquela pessoa, para tirar aquela pessoa daquela situação. Deus vem e dá para você. E renova a sua força. E renova a sua fé. É assim. Fruto dignos de Deus. Fruto dignos de quem realmente quer Deus. Amém, gente? Apocalipse capítulo 19. Versículo 8. Apocalipse 19. Versículo 8. Está assim. E foi-lhe dado, lê Renata.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos.
É, em outra tradução fala assim. Quem tem uma tradução diferente? Quem tem uma tradução diferente? Porque o linho fino são os atos de justiça. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, branco, porque o linho fino, essa veste, são os atos de justiça dos santos. Amém? Então, a igreja, ela se veste de branco para encontrar com Deus. É as bodas do Cordeiro. É o casamento. Então você não vai encontrar nenhum lá com a veste diferente. Todos estarão vestidos de branco. Ou seja, todos praticaram atos que agradaram a Deus. Todos. Então é isso, a nossa preocupação tem que ser essa. Fazer alguma coisa que agrada a Deus. Amém, gente? A nossa preocupação tem que ser essa. Hoje, será que eu fiz alguma coisa que agradou a Deus? Amanhã, depois, esse mês, esse ano? Será que eu vou ter a oportunidade de viver quantos anos? Não é? O ladrão lá na cruz, ele praticou um ato. Aquilo que eu falei para vocês a respeito de um fruto. Um fruto. Pronto. Se Deus justificou, porque ele viu que aquela árvore, apesar de estar lá, ele estava numa cruz também. E ele viu que aquele ladrão, apesar de ladrão, apesar de estar ali, sei lá, se às vezes nem ladrão era. Nós todos somos ladrões. Nós todos somos maus. Nós todos somos impuros. Mas não é possível que a gente não tenha a oportunidade de praticar um ato que agrada a Deus. Né? E naquele momento o ladrão, ele fez uma coisa que agradou a Deus. Ele praticou uma coisa, um ato que agradou a Deus. Ali, Deus vestiu ele, justificou ele, vestiu ele de branco. Então, a nossa preocupação tem que ser essa. Tudo bem que a gente não consiga 100%, 80%, 70%, 60%, mas é muito, eu acho muito, até fácil, muito mais fácil se salvar do que se perder, né? Muito mais fácil salvar do que se perder. Tem quantas pessoas sofrendo, angustiadas, oprimidas, tem quantas pessoas precisando de um consolo, um abraço, um ato de justiça. Amém? Vocês estão convencidos de que é isso que Deus espera de nós? Amém? É isso. Porque se a árvore for boa, se a árvore for boa, não tem lá, Jesus falou, só tem um que é bom. Quem? Se a árvore é boa, quem está aqui? Pronto. Como que eu sei que Deus está em mim? É isso. Eu creio que Deus está em mim. Eu já observei que os meus atos, eu já observei que alguma coisa que eu faço agrada a Deus. Isso é que é a sua preocupação, a nossa. Examina você mesmo se os seus frutos estão agradando a Deus. Ou seja, os seus atos. E aí você tem certeza, você vai ter certeza que quem está em você, porque se os seus atos estão agradando a Deus, quem está dentro de nós? Deus. Aí sim, a gente adora Deus, é assim. A gente adora Deus em espírito, é agradando a Deus, é fazendo as coisas que você percebe. Você concorda? Você percebe que aquilo agrada a Deus pelo resultado da coisa que acontece. É tão bom, eu sinto tão bom, tão bem, quando uma pessoa doente, uma pessoa oprimida, quando uma pessoa vem conversar comigo e sai aliviada. E sai aliviada. Eu fico feliz. Eu fico mais feliz do que ela. Amém? Deus abençoe. Deus falou com você. O jeito que nós temos são muitos. Muitos. Cabe a você, não, eu quero, né, que a minha vida agrade a Deus. Gálatas capítulo 5, para a gente encerrar. Gálatas capítulo 5. Versículo.
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
Então, o inimigo quer, ele quer também, não quer? Ele não quer o fruto também? Porque tem a árvore boa, a árvore má. E o inimigo também, ele quer que você produza fruto. Isso que eu falei, ué. O espírito, lá ele vai procurar uma... Ele quer beber. Vai procurar uma árvore que agrada a ele. Ele vai procurar, se ele quiser uma outra coisa, uma violência, etc., ele vai procurar aquele que vai produzir o fruto que lhe interessa. Ele vai procurar aquele que vai produzir o fruto que lhe interessa. Eis o meu filho amado em quem me comprasse. Deus procurou Jesus. Deus investiu em Jesus. Deus fez tudo. Porque ali o fruto, a árvore era muito boa e o fruto era muito bom. Né? Ou eu vou fazer o bem ou eu vou fazer o mal. Diante de mim vão estar essas duas coisas. Se eu ando em espírito, se eu ando querendo agradar a Deus, ou na pior das hipóteses, preocupado em não contrariar. Pode ser até que eu não agrade a Deus, mas também contrariar a Deus eu não quero. Eu tenho a minha consciência tranquila de que eu quero, né, agradar a Deus. De tal maneira que ele, qualquer hora que ele vier, ele não saia sem nada. Ele não saia sem nada. Quem tiver esse cuidado, anda em espírito. A pessoa que está andando em espírito, ele dificilmente vai errar. Continua lendo, por favor. Não.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias.
Então, olha, cada uma dessas virtudes aí, cada uma dessas qualidades é um espírito. O espírito de idolatria, o espírito de feitiçaria, o espírito de inimizade. E se o espírito quer, ele quer o fruto da feitiçaria, ele vai lá onde? Aonde está sendo, onde as pessoas estão produzindo aquele fruto. Vamos lá? Continua.
Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
É claro, Deus não quer esse tipo de coisa. Deus não quer isso no seu reino. Ele não quer isso no seu reino. Ele vai levar uma árvore que produz esse fruto para lá? Ele não quer esse tipo de coisa lá. Vamos lá, aí vem o que ele quer.
Mas o fruto do Espírito é caridade.
Gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade,
fé,
mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
Então, este é o fruto que Deus quer lá. Pronto. Amém? Amém. Deus abençoe você. Foi um prazer muito grande estar com a igreja, falando com a igreja. Cada um de nós é a vinha. Uma hora, um determinado momento, essa terra que é você, recebe a semente, cresce a árvore e produz o fruto que agrada a Deus. Pronto, só isso. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, porque há uma esperança em cada um de nós. Há uma esperança de que o nosso fruto, os nossos atos, sejam sempre, sempre agradáveis ao Senhor. Que não aconteça na vida da gente nenhum fruto que venha desagradar o Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, que na nossa vida, aquilo que, que não agrada o Senhor, o Senhor tem a liberdade de arrancar. Se há em mim algum joio, alguma semente, alguma coisa que não te agrada, certamente o Senhor vai me dá força, o Senhor vai me ajudar para que isso, o Senhor vai podar, né, a árvore, para que eu não, momento algum, eu venha desagradar o Senhor. Por isso, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem visto nossas orações, nosso dia a dia, a igreja que está aqui, ela está preocupada em te agradar. Ela quer, nós queremos ser útil ao Senhor. Que o Senhor possa colher em cada um de nós pelo menos um fruto. Um fruto bom que identifique a árvore que nós somos. Obrigado por tudo. Eu tenho certeza que o Senhor tem visto o esforço, o Senhor tem visto a vontade da igreja de ser agradável ao Senhor nosso Deus. Leva em conta os nossos pecados, mas a fé da sua igreja, a fé que a sua igreja tem, o seu povo tem, a esperança que está na nossa, protegendo a nossa cabeça e nos guardando. Eu louvo o Senhor por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
desfazer, nada se separar. Somos tronco e galho, se nos une a fé. Videira que vida eterna produz. Eu vejo que andas aflito e cansado. Não podes fazer nada se separado. Somos tronco e galho, se nos une a fé. Videira que vida eterna produz. Se em mim for enxertado, dos meus frutos, dos seus ramos, colherei. Minha seiva doce e viva, da minha vida te darei, e da minha natureza participante te farei. Se em mim for enxertado, dos seus frutos, dos seus ramos, colherei. Minha seiva doce e viva, da minha vida te darei, e da minha natureza participante te farei. Vem a mim, ouça o chamado, pra ser parte da aliança que firmei. Participante te farei. Vejo que andas aflito e cansado. Não podes fazer nada se separado. Somos tronco e galho, se nos une a fé. Videira que vida eterna produz. Se em mim for enxertado, dos meus frutos, dos seus ramos, colherei. Meu Deus, serei por onde o pecado da minha seiva doce. Da minha vida te darei, e da minha natureza participante te farei. Vem a mim, ouça o chamado, pra ser parte da aliança que firmei. Meu Deus, serei. Pra ser parte da aliança que firmei, meu Deus, serei por onde andares, a palavra doce e viva, dia a dia te. participante te farei.
Amém. Amém. Deus abençoe. Nós temos aqui ainda um aviso rápido para dizer.